Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Bom, primeiro eu queria contar para vocês como é que esse livro veio parar nas minhas mãos. Por acaso eu estava andando na rua e vi uma caixa de papelão cheia de livros. Quem mora na Alemanha sabe que isso é muito comum aqui. A pessoa faz a limpa e coloca tudo que sobrou numa caixa de papelão na frente de casa para quem quiser levar. Eu já achei coisas bem legais, inclusive um dos meus casacos preferidos eu achei assim. E até sapato, bota. Mas o que atrai minha atenção mesmo são os livros. Então, se não tiver livro, eu nem não vou muito catar o que tem dentro da caixa. Se tiver livro, eu vejo. Mas aí, eis que esse era o único livro interessante. Tinha vários. Pois eu já tinha ouvido falar do autor, que é ganhador de vários prêmios. Aí eu peguei o presente, coloquei na minha pilha, que já está enorme, e isso já faz um tempo. Pois essa semana eu resolvi abri-lo. Gente, esse autor não é famoso à toa. The Sense of an Ending, que é difícil traduzir a palavra sense, que tanto pode ser sentido como sensação, pressentimento ou mesmo senso, em português mesmo como a gente conhece. Pelo contexto da história, eu achei que pressentimento encaixava melhor, ou sensação. Mas a tradutora, para o português, escolheu o sentido na versão oficial. Escolheu o senso de um final. Eu escolheria o pressentimento ou a sensação de um final. Mas não sou tradutora, né? Ainda bem, porque, nossa, que abacaxi, gente. Traduzir é muito difícil. Eu nunca acho as palavras que se encaixariam perfeitamente para traduzir a sensação. Bom, então vamos falar do autor, né? O Julian Barnes, ele me lembrou muito a Sally Rooney, pela facilidade de traduzir sentimentos complexos e ambíguos. A Sally Rooney é autora de Pessoas Normais. Gente normal, acho que pessoas normais. Eu resenhei aqui algumas semanas. Vou colocar, para quem tiver curiosidade, o link do livro da Sally Rooney, que são Pessoas Normais, aqui na descrição do episódio, se você tiver curiosidade de ouvir. Mas eu achei a vibe do estilo da escrita muito parecido com ela. Porque tanto ele como ela tem muita facilidade de traduzir sentimentos complexos e ambíguos. Eu não tenho essa capacidade, eu fico encantada com quem tem. E aí a história, vamos à história, né? A história é contada por Tony Webster e começa quando ele era adolescente, estudava num colégio só para rapazes, muito prestigiado em Londres, nos meados dos anos 1960. Então, uma escola bem tradicional, com um currículo bem tradicional. Então, eles tinham literatura, tinham música clássica, tinham poesia, tinham alguns fundamentos de política. E bem conservadores, né? A escola era muito conservadora. E aí ele e os seus dois amigos inseparáveis trocavam dúvidas e curiosidades normais da idade, né? Porque eles eram adolescentes, quando chegou um aluno novo no grupo, o Adrian. O Adrian era quieto, mas inteligentíssimo e de personalidade fascinante. Ele não parecia e nem se comportava como um adolescente comum. Ele desafiava os professores e parecia saber mais que todo mundo. A mãe dele havia saído de casa e deixado o pai, o que tornava a história dele completamente diferente e inusitada, pois na época era quase impensável esse tipo de situação. Mas ele era fechado, ele não falava muito sobre isso, não. E ficaram ainda mais chocados os rapazes, né, com a maturidade, quando Adrian conseguiu fazer uma análise racional e ponderada sobre o suicídio de um outro colega de turma, que tinha engravidado uma moça na flor de seus 16 anos e não deu conta e se matou. Bom, todos tinham praticamente a mesma idade, e do grupo deles, nenhum ainda tinha namorado. Então, a surpresa com o evento misturava-se à curiosidade sobre o colega. Como é que ele conseguiu uma namorada e ainda por cima relacionar-se com ela a ponto de engravidá-la, gente? O rapaz parecia tão quieto, tão na dele, tão assim. Os meninos ficaram bem chocados. Bom, ninguém deu muita bola para a moça, coitada, que se ferrou sozinha. E o menino acabou se suicidando. O que falta de educação sexual não faz, né, gente? Escola separada, escola de menino e de menina, não pode dar certo esse negócio, né? Eles não têm muita informação, bem complicado. Aí, os rapazes foram vivendo a vida, cada um foi para uma universidade diferente, mas ainda se encontrando nos finais de semana. Até que o Tony começa a namorar Verônica, uma moça cheia de mistérios e atitudes que ele não conseguia decifrar ou compreender. Aí a Verônica convida o Tony para passar um final de semana na casa dos pais em uma cidade próxima. Tudo muito tenso e estranho, como é de se esperar, né? Assim, é meio constrangedor, né? Você tá namorando a menina, nem tem muita intimidade com a menina, aí vai visitar os pais dela na casa dela. E aí a Verônica deixa ele sozinho para passear com o pai e o irmão no dia seguinte de manhã. E ele fica também surpreso porque a mãe alerta ele sobre o poder de manipulação que a filha tinha enquanto eles tomavam um café a sós. Porque todo mundo saiu, ficou só ele e a mãe da Verônica quando ele acordou. E ele achou tudo muito estranho. Enfim, a vida continua e o Tony parece um britânico desses bem típicos, previsível, cortês, mas muito monótono. A Verônica e ele acabam terminando o relacionamento depois de muitas atribulações e mal entendidos. Para a surpresa de Tony, depois de muitos anos aí, muitos anos não, ainda alguns meses só, ele recebe, ele, na verdade, poucos meses, pouco tempo depois, ele recebe uma carta de Adrian solicitando polidamente uma autorização para namorar Verônica. Bom, aqui o Tony pensa em como responder a esse pedido, rumina sobre a redação curta em um cartão postal, mas aí a gente não entende muito que conclusão ele chegou, porque ele fica bem chateado com essa situação. Pô, tantas mulheres no mundo, o Adrian vai namorar logo a Verônica assim que a gente termina. Será que é a Verônica que foi atrás dele? Será que ele foi atrás da Verônica? Mas enfim, o Tony, ele fica chateado por um bom tempo, depois ele desencana e continua a viver a própria vida dele. Mas acaba se afastando dos dois, né? E aí, daqui a um tempo depois, passa-se pouco tempo, alguns meses, e a outra surpresa chega. O Adrian deu fim à própria vida. Adrian, aquele moço genial, brilhante, querido por todos, desistiu de continuar no mundo. E termina a primeira parte do livro. Bom, o que que eu esperava da segunda parte? Sei lá, a mesma história contada pelo Adrian, pela Verônica ou até por algum dos outros dois amigos, né? Mas não. É Tony 40 anos depois, casado e divorciado, com uma filha adulta e uma vidinha que é a cara dele, bem chatinha, previsível, porém confortável. Mas agora é que a história realmente começa. Ele recebe a carta de uma advogada dizendo que a mãe de Verônica faleceu recentemente e deixou uma quantia de dinheiro para ele. Não desprezível, mas também nenhuma fortuna, assim, tipo um dinheiro suficiente para passar um final de semana num bom hotel, assim. Não é dinheiro de pinga, mas também não é um dinheiro importante. E mais, o diário de Adrian. Pois então, o que que a mãe de Adrian estava fazendo com o diário do moço que faleceu? Na verdade, não é a mãe de Adrian, né? O que que a mãe da Verônica estava fazendo com o diário do moço? Porque a mãe era da Verônica, a Verônica era a namorada. Como é que o diário foi parar na mão da mãe da Verônica? E por que que ela mandou essa quantia em dinheiro no testamento dela? E por que que ele, que a viu só uma vez na vida? Estranho, né? Aí ele se dá conta de que perdeu completamente o contato com a Verônica e com os amigos e não faz a menor ideia do que aconteceu nas últimas décadas. Será que eles se casaram com outras pessoas, tiveram filhos, foram felizes? Ele não tem nenhuma ideia, ele só sabe que depois que o Adrian faleceu, eles perderam completamente o contato. Bom, aí é que começa a parte mais interessante da história, na minha opinião, onde eu preciso dizer, nem tudo se esclarece. Mas muita coisa começa a fazer sentido, mesmo que de um modo sutil. Bom, ele se encontra várias vezes com a ex-mulher para pedir conselhos. A mulher dele parece uma pessoa super gente fina, assim. Consegue reencontrar a Verônica depois de muita insistência. Sim, ele sabe ser bem chato e tem toda a paciência necessária para conseguir o que ele quer sem perder a classe. Então, pensa num cara chato. E aí ele fica mandando e-mails, fica insistindo, 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 aí a Verônica no final topa conversar com ele. E Por que que ele vai atrás dela? Porque, segundo a advogada, o tal diário agora está com a Verônica. E a moça insiste em não devolvê-lo, mas no testamento da mãe dela era para ela devolver para o Adrian, pro Tony. Bom, ela mostra uma carta, depois que eles se encontram, a Verônica mostra uma carta que ele mesmo escreveu em resposta àquela enviada por Adrian quando eles começaram a namorar. Ué, mas ele não tinha mandado um cartão postal com uma frase curta? Pois é, a gente descobre que aquela coisa ficou inacabada, mas ele resolveu não mandar o cartão postal e mandou uma carta. E aí essa carta chegou, ele nem se lembrava mais da carta e ele ficou surpreso com o tom da carta. E é óbvio que eu não vou dar spoiler, né? Bom, enfim, muitos desdobramentos escritos com muita elegância e sensibilidade. Não tem muita aventura, mas tem muita consistência e muito sentimento. Olha, eu realmente gostei. Como eu já disse, tem versão em português. Não sei como é a tradução, mas tem versão em português, então não tem desculpa para não ler o livro. Eu gostei muito mesmo desse autor. Como eu disse, eu vou colocar além do link para você comprar o livro em português, que é um livro bem pequenininho, então é bem baratinho, assim, não é um livro caro, é um livro curto, que dá para ler assim numa viagem, ou dá para ler numa sentada, assim. E eu vou colocar também o link para o livro da Pessoas Normais, que é o livro da Sally, esqueci o sobrenome dela, Sally Rooney, que é uma vibe bem parecida, assim, com pessoas que se conheceram na adolescência, depois vão para a faculdade, depois tem questões existenciais para ser resolvidas, que compartilham alguns amigos em comum, e tem alguns mistérios e algumas coisas que não foram explicadas e não foram resolvidas. Eu achei bem interessante o livro, achei muito, muito, muito bem escrito e recomendo a leitura. Gostei bastante. Espero que vocês também gostem, tá? E até o próximo episódio. Lembrando que o Minha Estante Colorida tem um site próprio que fica mais fácil de procurar as coisas e achar, porque lá tem um buscador e tem categorias e tem, como é que chama? Selinhos, categorias esqueci, como é que é? Labels? Não. Enfim, tem palavras-chave que ajudam você a escolher o seu estilo, o seu autor, sei lá, o tipo de assunto que você gosta mais de ler. Então, não tem mais desculpa para não ler, tá, gente? Só lá, ouvir a resenha que você quiser, do livro que você quiser e escolher se você quer comprar o livro ou não, tá bom? Se você usar o link que tá no site, me ajuda a pagar o domínio do site, que eu acho que já ajuda bastante. É pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho lá se vai, né? Então, como eu disse, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!